Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, começa agora o Assembleia Geral, com os destaques da semana na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesta edição, a audiência pública alerta sobre fraudes na Black Friday. Projeto de implantação da Escola de Sargentos em Pernambuco movimenta os debates na Alep. E na entrevista da semana, uma conversa com Lia de Itamaracá, um dos patrimônios vivos de Pernambuco. Eu sou Regina Guerra. Sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui. Reportagem especial.
Especialistas, representantes de órgãos de proteção e profissionais do direito alertaram em audiência pública na Alep sobre golpes, fraudes e descontos enganosos durante o período da Black Friday. Júlia Guimarães traz mais detalhes para a gente.
A Comissão de Defesa do Consumidor realizou nesta semana uma audiência pública para abordar práticas abusivas comuns durante o período da Black Friday. Especialistas, representantes de órgãos de proteção e profissionais do direito alertaram sobre golpes, fraudes e descontos enganosos. Coordenadora do curso de Ciência do Consumidor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Deise Amâncio, afirmou que lesões aos clientes têm gerado descrédito para a temporada de descontos, que tem sido popularmente apelidada de Black Fraud. Entre as práticas abusivas, citou maquiagem nos preços e informações falsas sobre descontos e disponibilidade. Também fez alusão aos descontos progressivos, em que quanto mais se compra, maior a vantagem. A especialista ainda ressaltou o endividamento dos consumidores e sugeriu pesquisas antes da compra.
O consumidor precisa pesquisar bem os preços com antecedência, tem que estar atento se de fato aquela oferta é uma oferta real. Precisa também analisar as suas próprias condições de compra, ver se aquele produto é um produto necessário, não se deixar cair, por exemplo, nas tentações, comprar só porque está barato.
Professora de Direito e advogada, Cassione Gomes abordou casos de vazamentos de dados e o aumento dos cyberataques em períodos como Black Friday e Natal. Ela destacou a necessidade de cuidados preventivos e defendeu maior fiscalização.
Primeiro, evitar compras no Pix, evitar compras no boleto e no débito, no cartão de débito, porque essas compras são, assim, os fraudadores, eles preferem esses meios de pagamento, em que você paga praticamente à vista, né? Paga de uma vez e é difícil você ter o reembolso e daqui que você prove é mais complicado.
Presidente da comissão, o deputado João Paulo Costa, do PCdoB, acentuou que o Código de Defesa do Consumidor estabelece prazos para reclamações de 30 dias nos casos de produtos não duráveis e de 90 para os duráveis. Também estabelece prazo de 7 dias para arrependimento. O parlamentar considerou produtivo o debate com ganhos para os consumidores.
E a gente trouxe aqui palestrantes que dominam a temática, trouxe aqui diversos órgãos de proteção do consumidor para que a gente possa coibir maquiagens de preço, descontos falsos, possa coibir práticas abusivas, venda casada, muita coisa que acontece principalmente nesse período, para que a gente possa fazer com que o consumidor esteja mais informado e possa consumir ciente de todos os seus direitos.
Ainda no debate, o gerente de atendimento do PROCON em Pernambuco, Everton Farias, divulgou o telefone do órgão para o recebimento de denúncias. Anote aí, 0800-282-1512. Além disso, a comissão lançou uma cartilha direcionada ao evento, destacando os direitos do consumidor e oferecendo orientações. O documento está disponível em www.alep.pe.gov.br. Com reportagem de André Zahar, Júlia Guimarães, para o Assembleia Geral.
O povo na casa. Oi, minha gente, eu sou Gabi da Pele Preta, eu sou cantora do Agreste de Pernambuco, mais precisamente da cidade de Caruaru, e estou participando da primeira jornada Alep antirracista. Eu tive a honra de ser convidada para encerrar o evento que foi aberto pelo Afoxé Alafin Oyó. Estou bem feliz porque essa casa tem 188 anos de existência e é o primeiro evento com caráter antirracista que acontece aqui. Né? Então, enquanto comunidade negra, pertencendo ao país que é mais negro do mundo fora de África, eu acho que a gente demorou muito, com um país com mais de 500 anos de existência, a Alep demorou muito, né, para realizar algo desse tipo. Mas que bom que esse dia chegou e eu estou muito feliz de estar aqui também para ajudar a contar essa história.
A implantação da Escola de Sargentos no Estado é debatida na Alep. Saiba mais no próximo bloco. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
No mês da consciência negra, a Assembleia Legislativa de Pernambuco lança a exposição Lia de Itamaracá, Cirandar é Resistir, que conta a história dessa artista negra que é patrimônio vivo de Pernambuco. A mostra é gratuita e fica aberta ao público até dia 1º de dezembro, no edifício Governador Miguel Arraes, na Rua da União, na Boa Vista.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
Conciliar as obras da possível Escola de Sargentos com a preservação do meio ambiente na área de proteção ambiental Aldeia Beberibe é o maior desafio da proposta discutida esta semana em audiência pública na Alep. Acompanhe as informações com Carolina Flores.
A implantação da escola, que deve centralizar a formação de sargentos do Exército Brasileiro na região metropolitana do Recife, foi tema de audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco nesta semana. O objetivo foi detalhar a proposta, que deve ocupar parte do campo de instrução Marechal Newton Cavalcante, que já pertence às Forças Armadas e está localizado dentro da área de proteção ambiental Aldeia Beberibe. Representantes do Exército afirmaram a intenção de reduzir ao máximo o impacto ambiental, mas esclareceram que a escolha do local considerou que o prédio da escola seja construído em área contígua ao campo de instrução. O general Juarez Alves Pereira Júnior ressaltou que a supressão de Mata Atlântica prevista atinge menos de 2% de um total de 7 mil hectares. Isso corresponde a desmatar aproximadamente 130 hectares.
É muito comum a gente ver centro de excelências do Brasil em qualquer área, inclusive da educação, migrarem para a região sul-sudeste. O Exército resolveu fazer o movimento contrário, trazer um centro de excelência, um centro de referência para o Exército, para o Brasil e até para o mundo, porque será uma das maiores escolas de formação de sargentos do mundo, para a região nordeste.
O general Juarez ainda sugeriu a recuperação de partes da APA Aldeia Beberibe como compensação ambiental. Segundo ele, a parte sob gestão do Exército, cerca de 23%, é a mais conservada da reserva. Além do campo de instrução e da escola propriamente dita, o complexo militar instalado vai contar com batalhão de comando e serviço e vila militar. Conforme a projeção apresentada durante a audiência, uma comunidade de 6 mil pessoas deve se formar no entorno, com previsão de R$ 200 milhões por ano a mais na economia local, apenas em folha de pagamento. Ainda foi apontada a geração de 11 mil empregos diretos e 17 mil indiretos durante a construção do empreendimento. Presente à audiência, a secretária estadual de Meio Ambiente, Ana Luísa Ferreira, disse que o governo do estado montou um grupo de trabalho envolvendo 11 secretarias, sociedade civil e universidades para tentar chegar à melhor versão possível do projeto.
A posição objetiva é que o governo do estado de Pernambuco não abre mão do meio ambiente e o governo do estado de Pernambuco também não abre mão do projeto da Escola de Sargentos. Acredito que essa é a posição de quase todos, né, que estavam aqui, que estão falando, e que todos nós sabemos também que não é uma posição simples.
Representantes da sociedade civil defenderam mudar o local onde serão construídas as instalações como forma de evitar o desmate. Essa proposta deve ser melhor debatida na próxima audiência pública sobre a Escola de Sargentos, marcada para o dia 27 de novembro. O foco será nos impactos socioambientais, de acordo com o coordenador da Frente Parlamentar, criada para acompanhar a instalação da unidade, o deputado Renato Antunes, do PL. A audiência pública desta semana teve ainda a participação de vereadores do Recife, Promotoria de Justiça do município de Abreu e Lima e do deputado federal Coronel Meira, do PL. Com reportagem de Regina Guerra, Carolina Flores para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral. Comentário do Plenário.
Os municípios no centro das atenções. Na semana do Legislativo, parlamentares falaram de segurança pública, saúde, abastecimento de água, estrada e futebol. Para apresentar demandas e registrar avanços. Vamos agora ao comentário do plenário com Ciro Rocha. Bem-vindo ao Assembleia Geral, Ciro.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Pois é, Regina. Como todos moramos e vivemos numa cidade, e os parlamentares também têm suas ligações fortes com os municípios, não poderia ser diferente, né? Os pleitos, ações e fatos importantes que vão se sucedendo nas cidades fatalmente vão sempre ter espaço no Legislativo Estadual. E ainda mais numa Assembleia Legislativa hoje, com uma composição muito forte de ex-prefeitos, não é mesmo? E lembro, Regina, que questões como a da definição ou redefinição de limites entre municípios vizinhos vem sendo tratados aqui na ALEP com a louvável iniciativa da Comissão de Assuntos Municipais. E outras também importantes, como a mobilização para garantir recursos para compensar perdas do FPM, já foram também levadas ao plenário este ano. Mas, no caso dessa semana que passou, os registros foram outros, e de temas bem distintos, de cobranças e elogios, porque o espaço da tribuna é livre para os parlamentares, como se sabe. Para a Serra Talhada, no sertão do Pajeú, houve o apelo ao governo para que solucione o problema da falta de água em alguns bairros, com a retomada das obras da adutora e de uma estação de tratamento de água. Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana, e Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, receberam elogios da tribuna. Jaboatão, por ter recebido uma premiação da Organização Pan-Americana de Saúde, por uma iniciativa de política pública voltada para a área de saúde, testes rápidos e vacinações. E Vitória, por um programa de prevenção e combate às drogas. Já Camaragibe, na região metropolitana, também foi motivo de um elogio pela recuperação da Estrada dos Macacos, que liga a aldeia à BR-101, e de um apelo ao governo do estado, que melhore a segurança na rodovia e também avance no recapeamento da PE-27, a estrada de aldeia. No caso de Lagedo e São Caetano, ambas no Agreste, e tantas outras cidades da região, como Garanhuns, e por que não dizer de todo o estado, o motivo de alegria ocorreu em Brasília, no Palácio do Planalto. A ordem de serviço para começar a duplicação da BR-423, começando justamente pelo trecho pernambucano. Obra incluída no PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento do Governo Federal. Mas, Regina, outro assunto levado ao plenário essa semana, e que envolve municípios, foi motivo de queixa e não de alegria. A constatação de que o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Recife, concluído no governo Paulo Câmara, ainda não saiu do papel. Ou seja, um plano para que muitas ações nos municípios vizinhos sejam tratadas de forma mais coordenadas, até porque são relacionadas, como nos transportes, por exemplo, parece estar esquecido numa gaveta qualquer. Pois é, Regina, esperamos que o alerta tenha efeito prático. Ah, mas para finalizar, um viva a Afogados da Ingazeira, no Pajeú, que teve seu clube de mesmo nome de volta à primeira divisão no futebol pernambucano. Assunto, aliás, que também foi festejado no plenário esta semana. É isso, Regina. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro. Até a próxima.
Assembleia Geral. Política, cultura e informação.
No próximo bloco, você confere a entrevista com Lia de Itamaracá. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que o único doador de órgãos pode beneficiar ao menos 50 pessoas? A doação de órgãos é uma forma de ajudar quem está sofrendo com problemas de saúde e tem como solução o transplante. Para ser um doador, é preciso comunicar a decisão aos familiares mais próximos, pois são eles que assinam o termo de autorização depois do diagnóstico de morte encefálica. É importante que durante a vida você deixe claro o desejo de doar após a morte. Os órgãos são encaminhados aos pacientes que aguardam uma doação na fila de espera. Atualmente, em Pernambuco, mais de 2.800 pessoas estão nessa lista. Para mais informações, ligue para a Central de Transplante de Pernambuco. O número é 3181-6731. 3181-6731.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Patrimônio Vivo de Pernambuco, Maria Madalena Correia do Nascimento é a nossa entrevistada de hoje. Aos 79 anos, Lia de Itamaracá, ou Lia da Ciranda, como é conhecida por aqui e também no exterior, participou da primeira jornada Alep Antirracista, que marca o mês da consciência negra no Legislativo Estadual. Na entrevista a Ciro Rocha e Bruno Souza, Lia afirma que o movimento de alerta contra o racismo tem que ser permanente, aconselha os jovens a prestar atenção na vida, que é doce e boa, e diz que quer mais é ser feliz e fazer outros felizes. Acompanhe.
Lia, no início dos anos 20, o movimento Vidas Negras Importam, lá nos Estados Unidos, começou nos Estados Unidos com a morte do George Floyd, e aí espalhou para todo mundo, né? Hoje aqui a Lep está começando a jornada antirracista, né?
Sim.
Na sua opinião, o que é que falta ainda para conscientizar a população sobre essa questão do racismo?
Isso aí, meu filho, cabe o respeito. Primeiramente, o respeito com os pretos. Somos todos iguais. Se cortar o dedo do branco, o sangue é vermelho. Se corta o dedo do preto, o sangue é vermelho. Para que esse mistério? Vamos se unir, vamos ser igual. Já que não quer ser na cor, mas pelo menos no respeito.
Então o movimento antirracista, o movimento para buscar a conscientização, tem que ser permanente.
Com certeza, com certeza. Isso aí a gente não vai acabar com isso, não. Isso aí vem de muito tempo. A gente não pode acabar com isso. Mas pelo menos a gente escuta, discute, não é? Para ver se não fica o povo todo acomodado, engrujado, encucado sobre isso. Não, porque eu sou negro. Não bote isso no seu juízo. Negro a gente já sabe o que é. Mas queremos respeito.
Com relação a outro fato, a questão dos idosos, né? Recentemente nós tivemos aqui na Alep uma audiência pública que discutiu o aumento, crescimento da violência, de vários tipos de violência contra os idosos no campo. Como é que a senhora vê essa situação no Brasil?
Olha, isso aí é uma tristeza muito grande, principalmente com os idosos, né? Que praticamente não tem defesa, caso da idade que é avançada, mas pelo menos, olhe, respeite a causa do idoso, não é? Porque pelo menos tem que ter o respeito com tudo, principalmente com os idosos, meu filho. Eu já estou com 79 anos e não vou querer o respeito, não. Pela minha cozinha, pela minha idade, pelo meu tamanho, pelo tempo. Para o ano, eu estou com 80 anos. E quero chegar além a mais, junto com o meu público.
A senhora recebe homenagens hoje. Eu sei que a batalha foi muito grande na sua carreira, mas hoje é doutor honoris causa da Universidade Federal, várias outras homenagens aí, inclusive tem duas escolas de samba, São Paulo e Rio, homenageando a senhora no Carnaval 2024, além da homenagem aqui no Recife com o Carnaval. A senhora hoje, dá para dizer que a senhora jogou para o escanteio aquela história de que santo de casa não faz milagre?
Olha, a gente sempre tem que ter essa história. Santo de casa não faz milagre. Mas faz, se rezar bem muito, o santo acorde.
Falando nisso, a senhora tem um nome bíblico até, né? Maria Madalena. A senhora lembra do seu nome, Maria Madalena?
Maria Madalena Correia do Nascimento.
Correia do Nascimento. Porque hoje é Lia de Itamaracá, é como Pelé, né?
Ninguém chega procurando Maria Madalena. É Lia da Ciranda.
Lia da Ciranda.
Quem chega em Itamaracá a procurar por Maria Madalena, não acha. Você anda a rua todinha e ninguém lhe dirige quem é. Agora chama Lia da Ciranda, espirraia, bota na porta de casa.
Certo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre como será o carnaval 2024 de Lira Itamaracá, já que tem essas homenagens a Unidos da Tijuca, a Nenê de Vila Matilde em São Paulo também, e aqui o Carnaval do Recife em homenagem à senhora e a Chico Sáez. A senhora vai ter que se desdobrar, né?
Eu vou me virar nos 30. Mas vou me virar.
Vai para o Rio, vai para São Paulo?
Vou. Deus está no comando, Deus está de frente.
Aquela história de medo de avião, de voar, como Dominguinhos tinha, ela não tem esse problema.
Antigamente eu tinha, agora não, eu durmo no avião.
Eu gostaria que a senhora falasse um pouco também, Lia, sobre a sua ligação com o cinema, né? A senhora participou de vários filmes aí, Bacurau e tal, como foi essa...
Participei de Tânia Alves, uhum. Paraíba Mulher Macho, o Recife Frio, Petrolina Maria Moura, a novela Riacho Doce... O Kleber, que é santo, eu fui fazer a participação, fui fazer papel de mãe de santo dele. Digo, agora vou me meter na macumba mesmo, não tem jeito não.
E lançou o Cine Clube, né?
É isso, Cine Clube.
Tá funcionando? Como é que tá?
Tá funcionando. O menino sabe responder. Por favor, você pode responder.
Funcionando lá, tem o apoio de editais, né? Então funciona uma vez por mês.
Lá em Jaguaribe. E aí, como é que é essa questão dessa vida de multiartista, né? Que pintar...
E ainda teve mais o Bacurau, né?
É, o Bacurau. O seu filme do Bacurau...
O Bacurau foi fodinha, negão. Eu fui fazer a personagem de Carmelita. Carmelita morre e ressuscita. Jesus Cristo, eu sou um bando do senhor não, mas me botar nessa linha.
E tem mais novidades aí?
Se aparecer, eu entro.
Mas, por enquanto, na pauta, nada.
Nada.
Ah, isso.
Eu quero que Deus me ajude.
É. Tá certo,
mesmo.
O que
der e vier.
Ok. Como é que você está se sentindo aí nesse movimento aí da Alep, dessa participação aqui nessa primeira jornada Alep antirracista?
Meu filho, é maravilha. Para mim, é maravilha. Eu não tenho que discutir, nem zombar, nem brincar, nem duvidar. Eu sou feliz e quero fazer os outros felizes também.
E como é que a senhora entende que a Ciranda é esse movimento de resistência, né? Como está escrito na exposição? De que maneira a dança Ciranda também significa uma forma de resistir, de brilhar, de cantar?
Exatamente. Tem o brilho, tem a dança, tem a resistência. Tem as crianças que começam por criança, das crianças vai os adultos. Ele ia estar aí com a comunidade, com meus fãs, meu Itamaracá, que eu morro dizendo, não desprezo meu Itamaracá. Reinaldo Rossi dizia, Lia, você tem vontade de sair da ilha? Não, esse conselho não me dê não, meu filho, a minha ilha não, não abandono minha ilha. Pago dinheiro bem pago, para fora, para sair para fora e voltar para minha ilhinha. Eu não desprezo minha ilhinha não, neguinho, de jeito nenhum. Ela pode se acabar, pode estar cheia de buraco, ela pode dizer o que quiser dela, mas não liga para ouvir não, vai dizer lá fora. Bem distante de mim, que é o homem que ela vai
dar. Só aproveitando que a senhora falou em Reginaldo Rossi, a senhora já dividiu palco com vários artistas, com milhões de... Tem algumas curiosidades aí dessas parcerias?
Agora essa parceria que eu estou fazendo agora tem a Daúde, o Carnaval, tem o Chico Sáez, que vai fazer... Vamos fazer homenagem eu
e
Chico Sáez.
É. Simbolicamente, né?
O Batiste vai entrar também. Já sacaram ele, foi? Aquele dia me acaba com a minha vida.
E o que é que as pessoas podem encontrar nessa exposição que está aqui em cartaz na Alep?
Olha, o que pode encontrar é entrar e ver o que é que tem. Que ali está a metade da casa de Lia.
São os seus pertences, são objetos.
Está ali tudo, está tudo ali, a metade da casa de Lia. Está aí, nessa exposição. Porque para trazer a casa de Lia todinha, aí é cruel, né, neguinho? Mas eu espero que o público goste.
Qual é a mensagem que a senhora passaria hoje para os jovens?
A mensagem que eu tenho para passar para os jovens é que eles prestem atenção à vida. A vida é doce, a vida é boa. Hoje em dia, os jovens não querem entrar no andamento da verdade, querem ir para o lado errado, não pode. Vamos seguir a linha direta? Aí a gente chega lá. É o conselho que eu dou a eles. Se vai pensar numa coisa, pense três vezes. Se der, faça. Se não der, desista.
porque não dá, vai acontecer nada. Só vai partir com o
ok.
E é o que a gente está vendo hoje, essa mocidade de hoje, esse jovem de hoje, está cruel, né? A gente olha carocinho pro carocinho dos olhos dos bichinhos e digo, tá brilhando.
Obrigado.
Por nada, meu amor.
A exposição Lia de Itamaracá, Cirandar é Resistir, fica aberta à visitação pública até o dia 1º de dezembro, no hall superior do edifício Miguel Arraes, na sede da Alep. Termina aqui esta edição do Assembleia Geral. Produtora Rebeca Carneiro. Técnicos de som Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiários de jornalismo Tiago Cavalcante e Vitória Brenda. Edição Ana Lúcia Lins e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.